Muito obrigada, presidente José Pimentel, nessa sessão, senhoras e senhores senadores. Senadora Gleisi Hoffmann saiu da tribuna e falando sobre a questão dos investimentos dos estados, especialmente do Paraná, que não cumpre os 12% determinados pela lei. Essa é uma realidade dramática, senadora Gleisi Hoffmann. No Rio Grande do Sul, o estado não cumpre 6%, a metade, menos da metade do que determina a legislação. Por isso, eu penso que nós, nesta Casa da República, tenhamos que falar sobre o Pacto Federativo, que é muito importante. Mas queria, sobretudo, antes de mais nada, aqui estão testemunhas, senador Suplicy, senadora Gleisi, senador Pimentel e senador Paulo Paim. Quero ser a primeira, porque a primeira pessoa que usou a tribuna hoje foi o senador Humberto Costa, pela liderança do PPT. Quero ser a primeira a assinar a CPI da Alstom para fazer a investigação, CPI mista. Quero ser a primeira senadora a assinar. Eu assinei a CPI da Petrobras porque entendia, e antes tomamos, um grupo de senadores independentes, a iniciativa de ir ao Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, para formalizar aí um procedimento de análise, investigação e auditoria, mas sobretudo investigação, sobre o que havia sido noticiado a respeito da Petrobras. Petrobras é, como eu tenho repetido aqui, um patrimônio brasileiro, e nós temos que ter a responsabilidade. Por isso fomos ao Ministério Público. Não acreditávamos que CPI pudesse representar o efeito tão responsável e tão agudo quanto uma investigação do Ministério Público, que é um órgão independente. Portanto, quando fizemos a CPI, porque era também um recurso desta casa, mas sabemos e tínhamos a noção, os 7 senadores que foram ao Ministério Público, a noção exata de que poderia sim haver contágio com a questão eleitoral. E não deu outra, porque essa demanda toda está na raiz da disputa eleitoral. Lamento que seja assim e penso, e queria elogiar a atitude do Partido dos Trabalhadores, anunciado aqui pelo seu líder, de que, e como disse a senadora Gleisi Hoffmann, fará tudo para respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma atitude absolutamente correta, adequada, e eu, por isso, digo que sou a primeira a assinar essa CPI. E como disse a senhora, uma decisão da Suprema Corte não se discute, se cumpre. No máximo, se faz um recurso, como pretende e anunciou o presidente desta casa, Renan Calheiros. Mas aí é a instituição. Eu penso que, dada a determinação, embora em caráter liminar, porque a ser o colegiado fazer análise dessa matéria, mas penso que o que a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, gaúcha de Porto Alegre, Rosa Weber, favorável à instalação de uma CPI exclusiva da Petrobras, reforça a validade e a coerência dos argumentos que têm sido defendidos insistentemente nesta casa por muitos senadores nas últimas semanas. Como disse a ministra, foram cumpridos todos os requisitos constitucionais que garantem à minoria o direito de criar uma CPI. Assinatura de um terço dos parlamentares, fato determinado e prazo de funcionamento. O Senado Federal tem, portanto, o direito e o dever de deixar que a CPI exclusiva da Petrobras funcione de forma muito serena e muito responsável. Tão serena, aliás, quanto foi a atuação da presidente dessa respeitável estatal, senhora Graça Foster, durante uma audiência de quase 6 horas, realizada na semana passada na Comissão de Assuntos Econômicos. Na próxima quarta-feira, dia 30, aliás, a presidente da Petrobras volta ao Parlamento, dessa vez à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para explicar as recentes denúncias sobre a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos pela Petrobras, que, segundo a própria presidente, Graça Foster, não foi um bom negócio. Como bem disse o consultor especializado em energia, Márcio Baltazar, em artigo publicado hoje no jornal O Globo, o compromisso da Petrobras é com os seus acionistas, aí incluindo o Estado brasileiro. Eu acrescentaria também com os seus empregados, que fazem a riqueza e fazem essa empresa ser o orgulho brasileiro. A obrigação dos seus administradores é com a saúde econômico-financeira e a perenidade e expansão rentáveis das operações. Qualquer ato ou fato que atente contra isso extrapola os limites da simples afronta aos preceitos da boa governança corporativa, essencial em uma empresa, com a importância e o porte da Petrobras, e entra no campo do desrespeito puro e simples a uma das mais notáveis obras do povo brasileiro, a Petrobras. É por isso que aos comprometidos e dedicados trabalhadores e funcionários da Petrobras, que a CPI exclusiva da estatal precisa ser iniciada efetivamente, ainda que eu reconheça os riscos de falhas em uma investigação como essa em pleno ano eleitoral. Entretanto, não podemos desprezar os fatos e as irregularidades. Segundo Silvio Sinedino, integrante do Conselho de Administração da Petrobras e presidente da Associação dos Engenheiros da empresa, ao mesmo tempo em que temos importado derivados de petróleo por falta de capacidade de produção nacional, os projetos de refinarias se atrasam e têm os custos elevados ao limite da suspeição. São autoridades de dentro da Petrobras. São dúvidas que não combinam com a boa governança, muito menos com o bom controle financeiro, tão defendido nos fóruns internacionais em que o Brasil participa. Vale lembrar que, no início desse ano, o Brasil assumiu em Davos, na Suíça, na figura da Presidente da República, aos investidores estrangeiros, um compromisso com a competitividade, com a governança, ou seja, com as boas práticas de gestão financeira e contábil e com responsabilidade fiscal, base importantes do modelo brasileiro de desenvolvimento econômico e social. Além disso, temos o caso da Petros, a Fundação de Seguridade da Petrobras, que teve déficit técnico de mais de 5 bilhões de reais durante 2013, segundo dados do setor. É necessário lembrar que o Fundo Petros financia importantes e necessários planos de previdência da Petrobras. São as aposentadorias dos seus funcionários, mas não é só sobre elas, é porque esse recurso de fundo de pensão vai para investimentos importantes, como saneamento e outros, como habitação, por exemplo. É preciso preservar a qualidade dos investimentos e evitar a continuação de transferências ilegais de patrimônio entre os planos administrados pela Petros, o que resultará em mais ações prejudiciais. Portanto, dúvidas sobre a atuação dessa grande empresa, que nós faremos tudo para preservá-la, não podem ser admitidas. Merecem, portanto, clareza, investigação rigorosa e muito propositiva, mas, sobretudo, responsável e com muita serenidade. Esse é o meu ponto de vista. Eu tenho ainda uns instantes, senhor presidente. E já que estamos falando em Petrobras, não posso deixar de referir aqui uma preocupação de todo o setor produtivo do meu estado, do Rio Grande do Sul. Na faixa, a AES determinou reajustes para a energia elétrica nas faixas mais elevadas. Estão 35,7% de reajuste pago a partir de maio da distribuidora Nova Palma, que atinge 14.500 consumidores, e 28,86% da AES Sul, que atinge 1 milhão e 300 mil consumidores no Rio Grande do Sul. O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Heitor Miller, disse que o aumento da tarifa de energia elétrica praticada irá atingir 32,9% das indústrias gaúchas que receberão as suas contas, um reajuste de 30,29% a partir de maio. O setor terá os seus custos pressionados por mais esta via, agravando o quadro de perda de competitividade observada nos últimos anos. Este é o alerta que faz o presidente da Fiergs, mas também fazem os setores da agroindústria, que terão uma situação extremamente delicada em relação aos seus aumentos de custos e, portanto, a perda da sua competitividade. Eu queria agradecer ao presidente e pelo tempo concedido na minha comunicação inadiável. Muito obrigada.